Um crescimento do PIB perto de 1,5%, Selic acima de 12% e o câmbio perto de R$ 6,00. Essas foram as principais projeções divulgadas pela Federação das Câmaras de Comércio e Serviços do Rio Grande do Sul, FCCSRS. A entidade projeta um cenário desafiador para a economia do Rio Grande do Sul e do Brasil em 2026. O economista Gustavo de Moraes fez um balanço da economia em 2025.
Eduardo, nós temos um ano de 2025 que confirmou aquilo que nós projetávamos há um ano atrás. Várias entidades vendiam um otimismo, nós empregávamos a palavra cautela, e de fato 2025 do Brasil e do Rio Grande do Sul provou que o nosso crescimento econômico foi um crescimento econômico importante, mas ao mesmo tempo longe daquilo que poderia ser a plena capacidade, a plena viabilidade dos potenciais brasileiros. Veja você, como exemplo, que pela primeira vez em 3 décadas, nós deixaremos de estar entre as 10 maiores economias do mundo. Claro, o Brasil cresce a um ritmo de 2%, ainda por cima tem uma moeda que se desvaloriza com uma intensidade importante, e isso faz então com que o Brasil perca a projeção no mundo. O Brasil está paralisado, em outras palavras, o Brasil está paralisado em torno de uma renda per capita que não aumenta. A economia cresce no mesmo ritmo da população, praticamente, e ao mesmo tempo a moeda se desvaloriza. Está aí a receita para o Brasil perder protagonismo, perder importância dentro das nações do mundo. E 2025, ainda por cima, nós tivemos um efeito que permanecerá em 2026, que é o efeito dos juros altos. Os juros altos eles acabarão sendo importantes dentro desse contexto de desaceleração econômica local e também nacional. Uma taxa de juros que é uma taxa de juros proibitiva, fruto de um sistema de metas de inflação que é a nossa interpretação, ele está equivocado, ele está mal calibrado. O Brasil, infelizmente, é um país com baixa oferta de produtos, é um país que estruturou a sua política de crescimento econômico baseada no consumo das famílias, é o consumo do governo, e dessa forma nós temos uma receita para uma inflação crescente. O Banco Central, de maneira passiva, respondendo a essa inflação, simplesmente aumenta juros. Então, nós enxergamos ainda que 2026 possa ser um ano que a taxa de juros caia, ainda assim de forma bastante lenta. Isso esteve presente em 2025, isso condenou 2025 a ser um ano que apesar dos 2,3% de crescimento econômico, a gente tem que comemorar, poderia ser pior, mas poderia ser substancialmente melhor. Então, especialmente os setores que exigem financiamento, máquinas agrícolas, setor de bens duráveis, setor de móveis, eletrodomésticos, eles acabam se ressentindo sim, porque juro alto significa um parcelamento mais caro, e um parcelamento mais caro, portanto, significa uma menor intenção do consumidor ou do produtor em adquirir o produto. O Brasil ainda por muito tempo se ressentirá dessa fórmula. Nós só teremos chance de virar o jogo quando nós atacarmos os nossos problemas fundamentais. Produtividade do trabalho, equilíbrio de contas públicas e principalmente, Eduardo, aqui eu acho que é um elemento importante, políticas que sejam baseadas em produção, em lado da oferta e menos no consumo. O consumo ele responderá na medida que ele cria vagas de emprego, que ele cria vagas de produtividade maior e de salário maior.
O Rio Grande do Sul ainda teve um agravante, que são as questões climáticas que afetaram muito o nosso agro.
Sem dúvida. Agora, praticamente, a gente tem um ciclone por mês, infelizmente, já virou hábito mensal aqui. E, na realidade, assim, Eduardo, eu diria que não são apenas os problemas climáticos que afetam o Rio Grande do Sul. A gente tem uma outra afetação, nós mostrávamos hoje aqui na nossa conversa, que o setor de serviços, por exemplo, até setembro, o setor de serviços no Rio Grande do Sul caiu 4%. E quando você pensa, quando você compara, por exemplo, com Santa Catarina, Paraná e o próprio Brasil, que tiveram crescimentos positivos, quando você pensa sobre as razões pelas quais um setor de serviços cai 4% no ano, você começa a perceber que o Rio Grande do Sul deixou de ser competitivo. Quando a gente fala de serviços, a gente fala de tecnologia da informação, a gente fala de empresas de comunicação, a gente fala do comércio. Tem um setor bastante heterogêneo, que para cair 4% precisa acontecer muita coisa. E o que está acontecendo essencialmente? O Rio Grande do Sul ele tem tributado demais, em comparação a outros estados, esses setores. O Rio Grande do Sul tem, ademais, tido uma fuga de cérebros. Talentos e mão de obra qualificada preferem atuar em outros estados, respondem a oportunidades de outros estados, é comum, eu que sou professor universitário, ouvi da garotada, onde estão as melhores oportunidades fora do Rio Grande do Sul? Ninguém faz projeto de vida imaginando estar aqui em algumas décadas, e esse é um drama da sociedade gaúcha. Nós, essencialmente, Acho que as tragédias climáticas elas acabam colaborando naquilo que é um subconsciente, né? Mas nós essencialmente estamos perdendo a esperança no Rio Grande do Sul.
Mas apesar de tudo, o Rio Grande do Sul tem melhores hospitais, melhores universidades que Santa Catarina e Paraná.
Ainda tem. Nós vemos estados que estão emergindo, sem dúvida nenhuma eu destacaria aqui, não só os serviços de saúde, os serviços de educação, mas também, quem sabe, a produção de tecnologia agrícola aqui no estado do Rio Grande do Sul ainda é bastante significativa, mas esse protagonismo, ele pouco a pouco vem sendo, né, alcançado por outras regiões, por outros estados, e o Rio Grande do Sul entra em xeque. Talvez, né, Eduardo, colocando algo que não está na tua provocação, mas acho que é importante, o Rio Grande do Sul tem que encontrar vocações. A gente tinha uma cultura, Brasil e Rio Grande do Sul, que no passado nós achávamos que nós podíamos fazer tudo e fazer tudo bem feito, né? Nós tentávamos, para usar uma analogia, por favor, nós tentávamos ser goleiro, volante, ponta direita e ponta esquerda, tudo ao mesmo tempo. E quando, na realidade, né, até pelo capital escasso, pela situação de investimento baixo, pela pressão sobre contas públicas, o ideal seria que nós encontrássemos uma, duas, três vocações no máximo e nos dedicássemos a ela. Acho que você já apontou algumas delas, né? Saúde, educação, nós já temos um destaque em relação ao restante do Brasil. Agora, se a gente for tentar fazer saúde, educação, máquinas agrícolas, fumo, esmagadora de soja, polo naval, a gente tem uma complicação dada a situação de investimento, de capacidade de investimento baixo.
Ouvimos o economista Gustavo de Moraes. Para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.